Porta Aberta. Tinha 28 anos quando fez as malas pela primeira vez ao serviço da Renascença. Estávamos em 1986 e recebeu um bilhete de avião para cruzar mundo até à Índia para participar num congresso de imprensa católica a pedido de um bispo, Dom Maurílio Gouveia. Não imaginava, então, que começava ali uma carreira única como jornalista porque depressa se tornou vaticanista, a primeira e única em Portugal. Neste ano em que completou e ultrapassou o recorde de 100 viagens a bordo do avião papal, convida a Aura Miguel para recordar aqui no Porta Aberta os momentos mais fortes da aventura que tem sido a sua vida. Afinal, nestes 33 anos de profissão, foi ao lado de três papas que viveu grandes momentos da história. Basta dizer que ainda agora regressou da Roménia, onde esteve com o Papa Francisco. Da primeira vez que lá esteve, ainda era governada por Ceausescu. Porque hoje, mais do que nunca, a Aura Miguel tem muito que contar. Fique comigo aqui na Renascença. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
Roendo uma laranja na falésia, olhando mundo azul à minha frente, ouvindo o roxinol na redondeza, no calmo improviso do baixo, fogo, os trêmulos nas tendas. Ao largo as águas brilham como pratas e a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Desceu sobre esta paz e reina sobre todo este roseiro. À volta toda a vida se comprar, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela de um navio acende-se no mar.
Havia um persegueiro na ilha, plantado
dia, bem-vindos a mais uma emissão do Porta Aberta. Eu sou o Óscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. A minha convidada hoje é Aura Miguel, é que este ano, ao regressar de Fátima 13 de maio, a Aura Miguel tinha uma surpresa à espera na redação da Renascença. Em cima da sua secretária, junto à janela, encontrou um grande ramo de flores enviado pela Presidência da República. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quis associar-se assim com estas flores à celebração da 100ª viagem de Aura a bordo do avião papal, uma lembrança feliz que é também, há que dizê-lo, uma distinção. Bom dia, Aura. Bem-vinda mais uma vez e parabéns. Não é?
Obrigada.
Naquele dia, seguramente que, como noutro, imagino, diante destas flores, sentiste-te uma mulher abençoada e com muito para agradecer a Deus. Não é?
Sem dúvida, porque é um grande privilégio aquilo que eu faço, a minha profissão, que é, como sabem, andar atrás do Papa, literalmente, e ver o sucessor Pedro em ação e, de repente, passou imenso tempo. Passaram imensos anos e já agora já estou na viagem 101, porque entretanto já o Papa não para, isso é muito bom sinal. E claro, e a minha, eu vejo assim, é uma experiência bastante desmesurada, esta de acompanhar o Papa e segui-lo. E por isso, de certo modo, também foi desmesurado a quantidade de flores que vinha naquele ramo, lindíssimas, de tal maneira que eu não tinha nenhuma jarra. Tive que separar o ramo em duas jarras, o que também mostra esta abundância. E, de certo modo, sim, é o reflexo da experiência que vou acumulando e que, gentilmente, o Presidente da República, uma vez que não pôde estar presente aqui nesta sessão em que nós assinalamos a 100ª viagem, enviou estas flores.
Vou-te fazer uma pequena provocação. Cresceste na zona de Sintra, terra das queijadas. Nunca te passou pela cabeça levar umas queijadas ao Papa?
Ah, não, por acaso estás-me a dar uma boa ideia. Queijadas propriamente não. Já levei ao Papa, sobretudo ao Papa Bento XVI, sim. Levei doce de ovos. Coisas com doce. Não foi doce de ovos para comer à colher. Foi aquelas castanhas de ovos, queijinhos de ovos, tudo aqueles doces cheios de colesterol. Porque percebi que ele gostava muito desse género de doces. Mas estás-me a dar uma bela ideia, quem sabe se um dia destes levo queijadas. Eu, uma vez aconteceu-me levar um pacote de queijadas para a Polónia, que onde eu fazia estas viagens, ao princípio levava imensas prendas para dar, agora não tenho tempo e então, de facto, sem viagens depois. Mas levei um pacote de queijadas para um contacto que eu lá tinha na Polónia, que tinha de Cracóvia, amigo do Papa Wojtyla, e de repente, para meu espanto, ele estava a comê-las como se fosse uma sanduíche, porque sabes, as queijadas ficam unidas com um papelinho, não sei. E ele estava a dar uma dentada, nem duas, e disse, para, tens de tirar o papel. Claro que era um doce desconhecido, mas se eu as oferecer ao Papa, explico que não se come o papel.
Foste batizada, fizeste a primeira comunhão, mas o teu sonho não era trabalhar num órgão da Igreja? Querias, já o disseste várias vezes, seguir a carreira de diplomacia. O que é que te levou a trocar este sonho pela Renascença? Foi uma decisão que teve alguma influência, de algum conselho de alguém? Foi uma decisão rezada?
Não, quer dizer, não, foram as circunstâncias. Eu, para mim, tinha muito claro o que é que eu não gostava, não é? E, portanto, fui-me orientando mais ou menos do o que é que eu gostava. Exatamente definir, eu não sabia. Aliás, eu entrei... Quando comecei na Renascença, foi por acaso também, porque como eu queria ir, era para a carreira diplomática e estudei direito, era preciso um tempo para fazer estágio de advocacia e tudo isso, e também um tempo de espera, mais de 2 anos, mais ou menos 2 anos, até o novo exame de admissão no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E como eu tinha sido muito entusiasmante a cadeira com o professor Borges Macedo, pedi-lhe ajuda depois para a preparação desse exame, que era um exame bastante difícil. E ele disse-me, quando faltar um ano, venha ter comigo para começarmos a preparar o exame. Portanto, é preciso um ano de preparação. E eu, entretanto, o que é que eu fiz? Estágio de advocacia, confirmei que não gostava. Eu trabalhei no Ministério da Educação, achei aquilo super desinteressante, cinzentíssimo, as burocracias todas não era muito para mim, como se pode perceber, não é? Gostar de viajar. E, entretanto, já do último ano da Católica, já tinha vindo uma participação, ainda que era mais... Era assim, quase óbvio, não era óbvio, porque pagavam, isso também tinha um atrativo, que era uma colaboração no jornal à tarde, que depois, mais tarde, esse diretor, que era o Vítor Cunha Rego, que fundou o semanário, levou-me para o semanário. Foi nesses corredores do semanário onde eu lá ia fazer uns artigos e pronto, porque o meu foco era a carreira diplomática, cruzo-me com o diretor de informação da altura da Rádio Renascença, o Dr. João Amaral, que me lançou este desafio e disse: não quero vir para a Renascença. E eu, muito snob, claro, com o curso de Direito, eu para a Renascença, tipo, achei que era descer no patamar do prestígio do Direito. E ele não desarmou, porque ele também é de Direito, de resto, e disse: ah, eu tenho lá muita gente especializada em várias áreas, preciso de alguém que fale de Igreja com linguagem normal, que não seja nem beato, nem teológico, que ninguém perceba. E eu pensei assim: ah, até vai ser divertido, eu depois, quando for embaixador, vou dizer que fiz rádio. E entrei, mas não tinha nada a ver com o Papa, não, era só experimentar o rádio. E isso eu gostei imenso mesmo, gostei tanto, tanto.
A rádio tem esta coisa de nos seduzir rapidamente, não é?
Sim, exato. Quer dizer, a pessoa tem vocação. Eu não sabia, mas percebi que a adrenalina é bom. Eu gosto de adrenalina. Isso é que dá pica. É o oposto do ramo-ramo da burocracia no Ministério, por exemplo. O Ministério da Educação, onde eu cheguei a trabalhar. Ou naquela vida do tribunal e aqueles presos, não dizia nada. Aqui era ao contrário. Todos os dias eu entrava na rádio e pensava: o que é que será hoje de novidade? O que é que haverá de novidade? E entretanto chegou-se um ano, faltava um ano para o tal exame, e eu foi fundamental para mim a conversa que eu tive com o meu mestre de História Diplomática e o professor Borges Macedo. Quando percebeu que eu gostava, porque eu disse-lhe que estava a gostar, ele disse: pare, gosta? Então fique lá, pare neste sentido, pare aquilo que estávamos a planear fazer, fique lá, porque já nessa altura, isto foi em 1985, imagina já a visão que ele tinha, porque disse: a comunicação social pode fazer muito bem ou muito mal à sociedade, e temos lá muito pouca gente com formação, portanto fique lá. Depois, um dia mais tarde, que se farte, que não goste, venha ter comigo e entra no exame seguinte, portanto, ali a 3 anos. E eu saí toda contente, fui mesmo aliviada, e fui informar disso então diretor de informação, Dr. João Amaral, que ficou contente. E eu disse-lhe assim: olha, pronto, eu no fundo ia para a carreira diplomática para viajar, e agora não vou viajar tanto, mas vai ver, ainda se viaja, disse ele. De vez em quando os jornalistas fazem viagens interessantes. Pronto, eu lembro-me de ter pensado para comigo que seria importante, segundo o critério do professor Borges Macedo, ficar, haver uma presença assim na comunicação social. Ofereci esse sacrifício dentro, intimamente, ofereci esse sacrifício por uma coisa maior. Ora, passado um ano, por uma coisa maior, quer dizer, por um interesse, para o bem comum, vamos dizer assim, não é? Ou para a maior glória de Deus, pronto. Passado um ano, sou chamada à gerência, e eu pensei: o que é que eu fiz de errado? Nunca somos chamados assim à administração, não é? Isso é mau sinal. Afinal, era para me comunicar que eu ia à Índia, imagina, os meus queixos caíram, não é? À Índia, que por lá para um congresso de imprensa católica que havia, depois no regresso fazia uma escala em Roma, para ir, foi aí o meu batismo, de facto, com o Papa, a um encontro que ficou histórico, que foi o encontro interreligioso pela paz em Assis.
Como é que foi isso? Quando de repente te confrontaste com esta ideia de estar ao pé do Papa? E...
Não, eu, assim mesmo, ao pé do Papa, não estive lá muito, porque eu tinha arranjado uma cabine para poder fazer as transmissões lá num edifício onde estava a Rádio Vaticano, e vi o Papa passar só assim, mesmo ao longe. Portanto, eu ainda dei, desde o meu começo até depois, olhos nos olhos, falar com o Papa, foi preciso fazer um percurso profissional, vamos dizer assim, sempre seguindo o Papa, mas ao longe, que durou, foi só em 1990, quer dizer, em 87 encontrei-o, porque acompanhei os senhores bispos de Portugal que foram lá e deu para falar com o Papa, alguma vez ou outra falei com o Papa, mas depois assim, mais ao ponto do Papa depois me conhecer de volta, foi só a partir de 1990 quando integrei o avião papal. Portanto, isto, moral da história, eu vivi mesmo na primeira pessoa a experiência do 100 por 1, porque... Quem dá, não é? Quem dá tudo recebe 100 vezes mais. E eu, para mim, que eu queria ir para a carreira diplomática, e recebi 100 vezes mais. Mais de 100, neste momento já são 101 vezes mais.
Acabaste por encontrar duas pessoas com uma visão absolutamente extraordinária, o Dr. João Amaral e o professor Borges Macedo.
Sim, o professor Borges Macedo foi, acho que foi verdadeiramente culpado, entre aspas, no bom sentido, virou mesmo a agulha do meu percurso. E graças a Deus. E agora... no céu, certamente, rejubilará com estas 101 viagens até agora. Foi graças também ao seu conselho. Os mestres é mesmo isso, não é? Porque eu ia para uma coisa da área dele, ele me tinha dado uma boa nota, e largou-me, não é? Largou uma discípula, vamos dizer assim, porque percebeu que era bom também marcar, ficar no outro lado, marcar presença no outro lado, e assim foi, graças a ele.
Num dos vários livros que escreveu, ora, Miguel explica que a missão que tem como vaticanista implica para ela ir muitas vezes a Roma, cruzar-se com o Papa e os seus colaboradores mais diretos, mas também ler muitos documentos do Santo Padre. No entanto, tem um belo privilégio. Quando o Papa vai para fora de Itália, viaja com ele no mesmo avião, assim como um pequeno grupo de jornalistas, os vaticanistas. Ao todo, não são mais de 200, mas em cada viagem só é costume irem 60 ou 70 do mundo inteiro. Já agora posso adiantar que, para ser vaticanista, é preciso ter uma acreditação permanente junto da sala de imprensa da Santa Sé.
Vejo no jardim a flor nascer num dia azul. Penso em você e digo pra mim: maravilha viver. Onde nasce a luz escurecer e a noite cair, o sol vai nascer e digo pra mim: maravilha viver. Atrás do arco-íris, por certo, existe a paz com todas as pessoas que a vida leva e traz. Eu sinto a emoção da dor e do prazer, porque meu coração está com você. O mundo vai seguir, o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você. Pra mim, maravilha viver tendo você. Então digo pra mim: maravilha viver. Atrás do arco-íris, por certo, existe a paz com todas as pessoas que a vida leva e traz. Eu sinto a emoção da dor e do prazer, porque meu coração está com você. O mundo vai seguir, sou feliz, amo você. Então digo pra mim: maravilha viver tendo você. Então digo pra mim: maravilha viver.
Aura Miguel é minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Tenha um bom domingo, um bom dia. Está com a Renascença. Aura, já falamos do teu batismo em Itália, quando cobriste o encontro do Papa em Assis.
Batismo papal.
Exatamente. Depois passaste a viajar de um lado para o outro com João Paulo II. Já estiveste na Polónia. Naquela altura, deu para perceber que aquele Papa estava a fazer história?
Ah, sim, sem dúvida. Eu mesmo
com aquela
assim,
aura dele.
Não era a Miguel. Era outra. Não, eu comecei na Polónia já. Ele, atenção, ele foi eleito em 78, não é? Em 79 foi logo à Polónia. E a minha primeira visita à Polónia foi em 87. Portanto, ele já tinha feito algumas viagens antes, mas mesmo assim ainda era regime comunista, ainda era uma preocupação ver se conseguíamos visto, e outra preocupação maior, conseguir telefonar de lá para cá para fazer uns relatos. Eu lembro que na altura era só uma vez por dia e já era muito bom, porque era
isto preciso... é fazer muita confusão esta nova geração.
Ai, sim, pedir autorização, tinha que se pedir autorização à censura e à... E às autoridades para podermos fazer uma ligação internacional. Portanto, era muito duro e eu sou testemunha que nessa viagem, por exemplo, na sala de imprensa, como sempre acontece, são salas enormes com muita gente para aqui e para ali, sentados uns ao lado dos outros, é normal, mas percebi depois, e aconteceu mesmo, porque eu era provavelmente a única portuguesa lá, e havia espias do regime misturados na sala de imprensa,
e vocês
nas várias
identificar?
Línguas, como é que eu identifiquei? Porque havia lá um homem que estava lá, nunca, pronto, estavam assim sentados com uma folha, com uma caneta, sei lá, nem reparei, não é? Estava a fazer o que achava que tinha que fazer, mas quando era para telefonar, sentavam-se ali perto, e eu depois percebi porquê, porque esse homem, que estava lá sempre, numa das, nas cidades tivemos que ir de autocarro, autocarros da imprensa, e ele sentou-se ao meu lado, e disse, boa tarde, então, como é que estão as coisas em Portugal? E eu fiquei pasmada, portanto, era um polaco, eu fiquei logo à defesa, não é? E a certa altura até, pronto, eu até já escrevi isso e perguntou-me, então o que é feito? Eu estive lá, claro, porque o regime era assim, aliás, acontece muito na Rússia, não é? Há pessoas que só falam uma língua, portanto, além da língua mãe, tinham que aprender uma língua. E era discricionário, portanto, era ponham-nos na fila e tu aprendes português, tu aprendes espanhol, tu aprendes francês, tu aprendes inglês. Portanto, pode acontecer andarmos na rua, sobretudo na geração mais velha, e perguntar, do you speak English? E a pessoa passar e não perceber sequer a pergunta, porque se calhar sabe falar português e já não sabe, porque foi obrigada a isso. Então, aconteceu que este sentou-se ao meu lado e eram enviados para acontecimentos que interessavam ao partido. Portanto, esse tinha cá estado na altura do 25 de Abril e depois perguntou-me o que é feito de um que eu conheci bem, que se chama Otelo Saraiva de Carvalho, e eu, com a minha fúria do homem estar espião, disse, está preso, não sabe, ele estava à frente de uma organização terrorista. Foi a minha pequena vingança com o espião, é verdade, porque, como sabemos, as FPs 25 de Abril, etc. Portanto, isto para dizer que era mesmo uma presença, a presença do Papa João Paulo II na Polónia, naqueles tempos, era uma presença, história, era uma coisa, era ele, era um, como é que é dizer, tinha um grande impacto religioso e político, não é? E ele sabia, porque ele tinha vindo de uma grande, de um grande sofrimento como bispo, como cardeal, quando em Cracóvia quis, por exemplo, construir uma igreja em lugar, num lugar de proletariado onde não o autorizaram, ou fazer uma procissão em honra de Nossa Senhora de Częstochowa em que também não autorizaram, ele mesmo assim fez com uma moldura vazia. Portanto, eram acontecimentos espetaculares, foi uma coisa. E eu ainda por cima, com este espírito de aventura, ainda não ia no avião papal, portanto dava mais margem para ir antes e ficar lá uns dias, e combinei com uns amigos de Cracóvia do Papa, justamente ficar em casa deles uns dias para conhecer melhor a realidade de onde vinha o cardeal Wojtyla, e inclusivamente fiz amizade que perdurou com a equipa com quem ele trabalhava na revista Znak, que é uma revista de referência, e portanto foi absolutamente inesquecível este meu arranque das viagens papais ter sido na Polónia. É mesmo inseparável pensar no pontificado de João Paulo II sem a presença dele na Polónia, e eu fui testemunha direta disso.
Já que falaste de Częstochowa, estiveste com o João Paulo II lá. Lembras-te de como é que foi para ele voltar àquele santuário tão querido pelos polacos?
Sim, era uma multidão a partir de vista, literalmente. Só se via cabeças até a onde, quer dizer, aquilo, não é, aquilo tem muito arvoredo, mas por todos os lados onde nos voltávamos era assim, e portanto eu estive lá em 87, tive imensas aventuras, e se dava para o programa todo, porque fui de comboio e ninguém falava línguas, aliás, era uma pessoa estrangeira, até as pessoas se poupavam de contactar com pessoas estrangeiras, que podia ser mau para elas, não é? Portanto, muita dificuldade em perceber sequer por onde é que era o santuário, porque não convinha muito ter setas a indicar, eu via era pelo fluxo das pessoas, não é? E eu fui lá, não fui, antes do Papa lá ir, porque eu cheguei mais cedo, portanto até foi, isso foi bonito, porque assim tive mais margem para perceber como é que era a vida do santuário ainda sem o Papa. Só que de repente havia duas preocupações minhas. Uma era enviar uma crónica para a Renascença, justamente. E onde é que eu fui? Onde é que eu fui? Não havia telemóveis, nem pensar, nem houve tão depressa. Fui aos Correios, entrei nos Correios e pensei, ninguém vai falar, como é que agora eu vou fazer? Então, em voz alta, no meio dos Correios, no átrio, perguntei em inglês, em francês, em italiano, é uma vez de cada vez, alguém fala, por exemplo, alguém fala inglês, em inglês, alguém fala francês. E aquele cão que fala francês, anybody speaks, anybody can help me in English, parla italiano, habla espanhol, fala português, pus-me assim, até que finalmente me chamaram de um guichê e falava, já não sei qual era a língua, e lá me desenrasquei a pedir a chamada, e estive lá mais de uma hora à espera da resposta e da chamada para a Renascença, pronto, e depois a outra coisa, era fome, que eu estava com fome, tinha partido de manhã cedo, e por causa de ter esperado nos Correios, foi imenso tempo, e pensei, pronto, agora antes de entrar no santuário, senão não vejo nada, já só penso em ir almoçar já à tarde, vou, tenho que me desenrascar. Então vi, percebi, Częstochowa, eu tinha a imagem dele, lá me iam apontando e era muito bonito, que é uma grande, assim, um grande descampado, com umas casinhas de um lado e do outro. Eu pensei, agora vou arriscar, porque não, como não conhecia a língua, né, não percebia. A primeira tentativa achei que numa montra, afinal era uma loja de eletrodomésticos. Depois, afinal, vi umas pessoas entrar numa porta de ferro que dizia bar, era umas lá, umas pessoas, dizia bar, bar, lá, assim mais ou menos bar. E entrei, miserável, miserável, claro que não percebia nada, havia umas mesas corridas, as pessoas assim, com ar assim, bastante humilde. E aquilo era preciso ser pré-pagamento, eu também não percebia nada do que é que lá estava escrito. A senhora lá teve compaixão, pegou-me numa mão, me deu uma volta e fui ver a cozinha, ainda mais aflita fiquei, que a cozinha era com base em toros e grelhas gigantescos, panelões, havia assim uma espécie de goulash, assim um guisado, lá pedi isso e um sumo de beterraba, que era assim uma coisa assim quente, era o que havia. Paguei de, nem sei, menos de 5 tostões, assim uma coisa. E pensei, vou tirar uma fotografia, copiei e tirei uma fotografia da porta, porque eu, de curiosidade, porque os tais contactos que eu tinha em Cracóvia no regresso, e de perguntar o que é este sítio. Assim foi no dia seguinte, os meus amigos, nós amigos de Cracóvia, disseram, então como é que correu aí da agência de Cracóvia? Correu bem, eu só tive um bocado de dificuldade, foi a comer, não encontrava sítio nenhum, comi aqui neste sítio, assim, comeste aqui, perguntaram-nos, isso era a sopa dos pobres. Portanto, aventuras realmente são muitas, mas eu, o que, moral da história foi perceber como a realidade era duríssima, não é? E a fé mantém de pé as pessoas, quer dizer, às vezes por contraste, isto não tem nada de moralismo que eu vou dizer, mas com este bem-estar acomodamos de tal maneira que o nível de exigência em tudo, não é? Cai, e ali as pessoas, se calhar por não terem tudo o que lhes apetece, estão mais certos do que é o essencial. E isso depois foi uma bela maneira também de eu depois chegar ao santuário. É maravilhoso. O santuário de Częstochowa, eu acho que é o mais bonito do mundo que eu conheço ali.
Também tiveste
a imagem é lindíssima.
Tiveste este privilégio de estar no Vaticano quando da visita do último presidente da União Soviética. Como é que o mundo viu e viveu este encontro de João Paulo II com Gorbachev?
Eu lembro-me que o muro tinha caído, portanto caiu em 89, né, no fim do ano, e poucos dias depois eu recebo um telefonema da Renascença a dizer para me preparar para ir para... Porque o Gorbachev ia ao Papa para ir como repórter. E isso coincidiu também, portanto ele foi lá no dia 1 de dezembro de 1989, portanto foi pouco, um mês depois, mais ou menos, de ter caído o muro. Então é uma excitação, estava centenas de jornalistas do mundo inteiro, não é? Um momento absolutamente histórico. E lembro-me perfeitamente de estar na sala de imprensa do Vaticano e já estavam as ruas todas bloqueadas e passa um carro preto enorme com a bandeira da Foice e Martelo. Com a bandeira da Foice e Martelo à frente, daquelas bandeirinhas, sabes, do carro, a dizer qual é o país, assim mesmo, uma coisa de grande solenidade.
Que imagem!
Impressionante, claro. Os vidros eram mais ou menos escurecidos, portanto não vi bem, mas vi que havia um casaco encarnado, que era o da Raisa Gorbachev, não é? Que é encarnado, que foi outro motivo também bastante perturbador naquele rígido protocolo, que é suposto ir-se de preto, já não dizia que ela levasse mantilha ou véu na cabeça, mas ir de encarnado não havia necessidade, que penso eu. Mas foi assim, também é bonito esses detalhes por oposição, lembro-me de uma colega nossa também inglesa que passado uns tempos tinha ido exatamente à mesma situação, mas com a Rainha de Inglaterra, e que veio para fazer o briefing connosco e perguntámos, então, todos perguntaram, como é que vinha a Rainha? E ela respondeu, de preto e pérolas, com certeza. Portanto, um oposto da raça Gorbachev, que levava um casacão vermelho. Mas depois lá tirou o casaco e depois vê-se as imagens que se vê. Ela tinha outra, tinha uma cor também aberta, que não era escura, mas enfim, mas isso são detalhes de uma coisa grandiosa que foi este passo que deu Gorbachev. Eu mais tarde vim a conhecer o meu colega, que já morreu, era muito querido amigo, o vaticanista da agência TASS, que já lá estava na altura, já era correspondente em Roma, porque ele diz que a Rússia, claro, que queria sempre um elemento para tudo, às vezes se calhar mandava alguma coisa de espionagem, isso não faço ideia, mas ele era uma pessoa muito educada e depois, mais tarde, voltei a encontrar em Moscovo, imagina a ironia do destino, quando, depois do livro O Segredo Quando do Papa, que eu escrevi quando o Papa João Paulo II cá veio no ano 2000, para explicar a profunda ligação de João Paulo II com Fátima, e esse livro foi traduzido em russo e fui a Moscovo apresentá-lo. E quem lá estava, que isso foi também impressionante, estava lá o primeiro embaixador da União Soviética no Vaticano, chamava-se Yuri Karlov, que veio ao lançamento, portanto já estava reformado, e veio em Moscovo ao lançamento deste livro da ligação de João Paulo II com Fátima. Que e veio-me cumprimentar e disse-me, sabe, eu sempre acompanhei Fátima. E eu assim, como sempre acompanhei? Portanto, era um velho diplomata, eles são escolhidos a dedo, os diplomatas, imagina-se, na União Soviética, então ainda mais. E, portanto, tinha sido o primeiro a ir para o Vaticano como embaixador da União Soviética. E contou-me, sabe, a temática de Fátima sempre me interessou. Eu trabalho há muitos anos no quartel-general, portanto, na base, que é um edifício de Stalin, que ainda existe hoje em Moscovo, daqueles grandes, portanto, o quartel-general de tudo o que é de informações internacionais que vinham canalizadas para ali, para Moscovo, no tempo da URSS, e este embaixador tinha como missão seguir tudo sobre Fátima. Portanto, ele disse-me, havia um dossiê no nosso ministério sobre Fátima, mas porquê? Porque falava da Rússia.
Extraordinário.
Portanto, mais tarde a história vai-se escrevendo também com base nas aparições. É impressionante. E este Papa João Paulo II, como percebeu isso depois do atentado, não é?
Olha, és jornalista e os jornalistas gostam sempre de ter furos, não é? Isso também é importante na carreira de qualquer jornalista, ou pelo menos pela emoção de o ter. Conseguiste alguma vez dar uma notícia em primeira mão do pontificado de João Paulo II?
Eu acho que consegui pelo menos três. Uma delas tem a ver exatamente com isto que estamos a falar. Porque a primeira vez que subi a bordo do avião papal, era uma excitação, imagina o que é, não é? A primeira vez de todas. E já sabia que os jornalistas colocavam perguntas ao Papa. E então tinha na carteira esta, que foi a que fiz, que sobre Fátima e a terceira parte do segredo. Portanto, eu perguntei-lhe foi se o facto do muro de Berlim ter sido derrubado e, portanto, este regime todos caído, se isso estava relacionado com a terceira parte do segredo de Fátima. E fez-se um silêncio, o Papa dá uma resposta bastante enigmática, cheia de contornos, e agora percebemos melhor, mas graças a essa resposta, portanto, foi a primeira vez que João Paulo II foi interrogado diretamente sobre o terceiro segredo de Fátima. E depois essa resposta foi mais tarde comentada pela irmã Lúcia. Portanto, eu tenho uma carta da irmã Lúcia assinada por ela que responde, comenta o que o Papa disse. Portanto, essa foi uma. E as outras duas têm a ver com o facto de ter conseguido, em primeira mão, numa delas, pelo próprio Papa, dizer que vinha cá, quando ainda não se sabia. Quer dizer, falava-se, mas não estava garantido. Foi quando o Papa João Paulo II, em plena visita à Limina, que eu consegui ir à missa na capela privada dele, e ele confirma que esperava cá vir em maio de 1991, quando ele cá veio para os 10 anos do atentado, para assinalar os 10 anos do atentado, e isto era em outubro, ainda não se sabia, já se dizia, mas sim, não e talvez, hein? E ele disse-me a mim, e portanto, depois de me ter dito a mim, da Renascença ter dado isto em primeira mão, passado dois dias sai o comunicado oficial, lembro-me tão bem, Dom Albino Cleto, que era o secretário da Conferência Episcopal, o presidente era o Cardeal Ribeiro. O Dom Albino Cleto, quando me vê, eu estava em Roma, não é? passado uns tempos, valentes, uns meses, quando viu, disse, francamente, eu se estivesse ao pé de ti, puxava-te as orelhas por ter sido dito, por eu ter dito primeiro com os bispos. É mesmo assim. E a outra também foi parecido, mas foi, não foi o Papa, porque o Papa já estava muito doente nessa altura, mas no ano 2000 não era suposto ele viajar para lado nenhum, a não ser as viagens que tinham a ver com Cristo. Portanto, foi a Egito, por causa de Moisés, queria ter ido a Ur dos Caldeus, por causa de Abraão, não conseguiu, por causa da guerra no Iraque. Foi ao Egito, foi a Terra Santa, e pronto. E afinal, ele veio a Fátima, e eu, foi mesmo por sorte, não foi por sorte, foi o anjo da guarda, acho que eu, nem sei. Cruzei-me com o cardeal Meissner, que era grande amigo do Papa e grande amigo de Fátima, num contexto que ainda era mais curioso, que era uma visita de jornalistas organizada pelo Secretariado das Comunicações Sociais, por jornalistas portugueses, para saberem os lugares do jubileu. Portanto, estava lá todos os jornalistas, todos lá concentrados, e eu, por sorte, cruzo-me sozinha com o cardeal Meissner, que me puxa de lado e diz, venho agora do Palácio Apostólico. Ele falava assim um bocado, um italiano um bocado arranhado, mas foi suficiente para perceber. E depois, como o senhor Stanislaw Dziwisz, que era o secretário, está confirmado, o Papa vai, ele assim, peço para ouvi-lo, o Papa vai a Fátima beatificar pastorinhos, 13 de maio. Aquilo era uma notícia. Era uma notícia. Depois cruzava lá o Dom Serafim, que ainda era o bispo de Fátima, cheio de nervos, lá fui ter com ele em segredo a dizer que já sabia. O que é certo é que nós andávamos jornalistas portugueses lá nas visitas guiadas, e eu a dar a notícia bomba de que o Papa vinha cá a 13 de maio, quando ninguém sabia, de tal maneira que o primeiro impulso do Dom José Policarpo foi que não era possível, porque não ia haver mais nenhuma visita a não ser aquelas dos lugares de Cristo. E afinal, depois confirmou-se. Mas isso foi uma sorte.
Olha, com tantas histórias extraordinárias, nem sei se vais conseguir responder-me esta pergunta, porque, até porque o pontificado de João Paulo II foi longo.
Foi muito longo.
Mas tu consegues destacar algum acontecimento, alguma celebração que tenha sido muito emotiva para ti?
Quer dizer, as de Portugal, claro, não é? Pronto. E motiva mesmo ao ponto de eu ter de parar, porque comecei a chorar de comoção, foi no ano 2000, justamente, quando ele veio e ofereceu o anel. Aquele anel, que era um anel esponsal, era um anel da vocação dele, não é? Que lhe tinha sido dado pelos polacos quando ele foi eleito Papa, todos tus, e que ele resolve trazê-lo no ano 2000 e oferece-o a Nossa Senhora. Ora, eu tinha acabado de fazer essas investigações todas. Aquilo foi uma surpresa para todos, não é? E eu estava em direto na capelinha. E quando ele anuncia isto e tira o anel e começa em direção à Nossa Senhora, eu comecei a contar a intensidade daquele gesto, que é uma coisa maravilhosa, não é? Que é tipo toda a minha vida, toda a minha vocação aos pés de Nossa Senhora de Fátima, quem ele dizia que devia o seu pontificado. Comecei a voz, a embargar, e fui salva. Na altura estávamos em direto, claro, pelo padre Peter Stilwell, que tomou o microfone, porque a uma certa altura não estava a conseguir falar. E pronto, isso foi uma das coisas mais emotivas. Depois, claro, também guardo aqueles momentos do Papa na Via Sacra, quer naquela em que convidou os jornalistas para fazer as meditações, que essa talvez tenha sido uma das coisas mais desproporcionadas que me aconteceu, porque sabemos lá agora escrever meditações para o Papa João Paulo II meditar, quando ele é que sabia melhor que ninguém fazê-las, não é? Mas pronto, aconteceu. E, claro, aquela antes da morte dele, que foi exatamente uma semana antes, que o vemos agarrado à cruz, abraçado literalmente a um crucifixo grande, na sua capela, a seguir tudo pelo ecrã onde ele gostaria de ter estado. E, portanto, estes são alguns dos episódios que agora me lembro, mas que haveria outros tantos, que davam para vários programas.
Seguramente. A história de Ora Miguel hoje não se conta sem João Paulo II, o Papa com quem a Igreja entrou no século XXI. Sucedeu-lhe em 2005 Bento XVI, outro Papa com quem a Aura viveu momentos inesquecíveis.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore. Cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, sì, spera nel Signore.
Porque era impossível recordar num só programa, em 45 minutos, um pouco do muito que viveu ao longo de três pontificados, convido a não perder o próximo encontro que tenho já agendado com a Hora Miguel no próximo domingo, depois das 10, aqui no Porta Aberta. Como pode imaginar, são muitas as histórias que a Aura tem para contar, depois de acompanhar durante 8 anos Bento XVI e, depois dele, desde 2013, o Papa Francisco. Bom domingo. E boa semana para si.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Sono triste fra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Ma questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Luz macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita.
Ao fim de mais de 100 viagens como vaticanista, Aura Miguel tem muito que contar. Mas são tantas as histórias, as recordações e as experiências que acumulou ao longo dos anos que vai estar de volta aqui, a esta hora, no próximo domingo, para falar do pontificado de Bento XVI e de Francisco, dois papas que ela nos tem ajudado a conhecer em muitos momentos de reportagem ao serviço da Renascença. É sempre bom ouvi-la, mas recordo que pode levar para férias, para ler com calma, um dos livros que escreveu, e são vários. O Segredo que Conduz o Papa, dedicado a João Paulo II. As Razões de Bento XVI, dedicado ao Papa Alemão. E Conversas em Altos Voos, em que o protagonista é Francisco. De resto, existe pelo menos mais um dedicado a João Paulo II, que inclui um CD. Por que viajas tanto? Este é um belo livro para quem gosta de viajar sem sair do lugar, estendido ao sol, numa praia ou em casa, à sombra.
Mas agora eu quero chamar o Caetano pra gente. Pra gente levar um papo aqui, sabe? Levar um lero. Caetano, vem cá! Eu queria levar um papo com você aqui sobre um lance que tá rolando, sabe, bicho?
Diga lá.
Vamos nessa. Já, já. Terminando a introdução, a gente. Caetano,
sim.
Arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena. Amar é tão bom,
tão bom. Roberto,
diga lá, bicho.
Ela tem um nariz levantado, os olhos verdinhos bastante puxados, cabelo castanho
e uma pinta do lado.
É a minha Teresa da praia.
Se ela é tu, ela é minha também.
O verão passou todo comigo.
O inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa da praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua,
nem tua também.
A gente tem que olhar direitinho, né? Porque tá...
Tem que pensar muito.
É.
Ela é minha Teresa da praia.
Se ela é tu, ela é minha também.
O verão passou todo comigo.
Mas o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa da praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua,
nem tua também.
Teresa da praia não é de ninguém.
Renascença.